Agora são 10 horas e 33 minutos. Bom dia para você. Hoje é quarta, 19 de outubro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. O destino foi cruel e irônico com um empresário de Medianeira. Proprietário de uma funerária e floricultura, ele foi morto na noite de ontem dentro do seu estabelecimento comercial. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Fran, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. William Baranowski, dono da funerária, é morto a tiros na cidade de Medianeira, que fica a 82 quilômetros de Cascavel. De acordo com as primeiras informações, o atirador chegou ao local em uma motocicleta, adentrou no estabelecimento, chamou pelo empresário e efetuou vários disparos de arma de fogo contra o homem. O SIAT foi acionado para atender a ocorrência, porém os socorristas nada puderam fazer, além de constatar a morte da vítima, que foi identificada então como William Baranowski, ou conhecido como Caixão. O caso está sendo agora investigado pela Polícia Civil. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações, né? Assassinato de um proprietário empresário, dono de uma funerária, dentro do seu estabelecimento lá no município de Medianeira. Bom, em Maringá, o julgamento do caso Sevilha já virou novela, né? Tem, se a gente for colocar uma temporada por semana, já são duas. São 15 dias de julgamento. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Cansou já dessa cobertura, hein, Letícia? Bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, e a fase de interrogatório dos réus continua nesta quarta-feira, o 15º dia de julgamento. O empresário acusado de ser o mandante do assassinato do auditor fiscal José Antônio Sevilha continua prestando o depoimento. Marcos Gottlieb é o segundo réu a ser interrogado. O primeiro foi o acusado de ter assassinado Sevilha e, na sequência, será interrogado o réu acusado de intermediar o contato entre o mandante do crime e o executor. O advogado de defesa dele acredita que ele possa começar a ser interrogado ainda hoje. O julgamento do caso Sevilha está sendo realizado na sede da Justiça do Trabalho em Maringá desde o dia 5 de outubro e caminha para o final. Após os interrogatórios, o júri inicia os debates e então o conselho de sentença vai para a votação. Este é o julgamento mais longo registrado em Maringá. No Paraná, o julgamento mais longo já registrado foi o do caso Evandro, que durou 34 dias e também é o julgamento mais longo do país, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Letícia Tristão, que continua acompanhando aí os capítulos dessa novela Caso Sevilha. O Ministério Público do Trabalho divulgou ontem o balanço mais recente sobre as denúncias de assédio eleitoral. O Paraná é o segundo estado com maior número de casos no país, com 64 empresas denunciadas até esta terça. Fica atrás somente de Minas Gerais, com 70 casos. No interior paranaense, diversas denúncias de assédio surgiram nos últimos meses. Este tipo de crime está relacionado à atitude de um empregador que age para coagir, ameaçar ou promete benefícios para alguém que vote em determinado candidato. O MPT do Paraná já denunciou parte das empresas flagradas, entre elas a Concrevale, de Jardim Alegre, que ameaçou demitir 30% dos funcionários caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT seja eleito no próximo dia 30, e a empresa Cerâmica Santa Inês, de Prudentópolis, que teria ameaçado uma demissão em massa caso o adversário de Jair Bolsonaro, do PL, vença o pleito. Margarete Matos de Carvalho, que é procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho, explica que tanto estes exemplos como outros que têm ocorrido estão caracterizados como crimes de assédio eleitoral.
As denúncias, elas são diferentes, desde reuniões com as chefias para repassar para os subordinados a exigência desse voto. Temos áudios aqui de empresários dizendo que vão segurar documentos dos empregados de um modo geral, né? E devolver só depois que passar a eleição daqueles que eles acham que não vão votar no candidato da preferência deles. Então, são todas atitudes incompatíveis com a legislação vigente e pode sim ser considerado como crime eleitoral. E na seara trabalhista, essa violação ela enseja a responsabilização do empregador, no sentido de que no futuro essa prática deixe de ser adotada, ou ele deixe de agir da forma como está agindo agora, além de uma reparação por danos morais coletivos, que é fixado de acordo com o lucro da empresa.
O MPT publicou uma nota técnica afirmando que assédio moral é um risco psicossocial nos ambientes de trabalho e, assim como outras formas de violência, deve ser combatido no ambiente de trabalho. Diante do aumento exponencial de casos, o Ministério Público tem orientado para que empregados e instituições representativas formalizem as denúncias, para que as investigações sejam feitas e, caso necessário, os empresários sejam punidos. A procuradora-chefe ainda pontua que a Constituição garante a liberdade política.
Relação ao direito do exercício do voto. A Constituição, ela garante a liberdade de escolha, né? Por isso que o voto ele é secreto. Ela garante também que o ambiente de trabalho seja um ambiente de trabalho saudável. E a partir do momento que você está pressionado com um possível corte que vai atingir, sabe Deus quem, de 30%, e depois das eleições, se tal candidato ganhar, isso interfere no meio ambiente de trabalho, que é um ambiente de trabalho que se torna tóxico, doentio, e nós temos uma convenção bem recente da Organização Internacional do Trabalho e que trata justamente de prevenir e impedir violências nas relações de trabalho e é considerado como violência ou assédio, seja ele assédio moral, seja ele assédio sexual e o assédio eleitoral, que para a gente acaba sendo um conceito novo no que diz respeito às relações de trabalho.
As denúncias podem ser feitas pelo aplicativo Pardal, com garantia do sigilo das informações, e também pelo telefone do Ministério Público do Paraná, que é o 41, DDD aqui da capital, 33049000. Em Londrina, empresas do transporte coletivo podem receber um subsídio de R$41 milhões da Prefeitura para custear perdas acumuladas ao longo do ano passado. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. As informações foram repassadas ontem pelo diretor de transportes da CMTU, que é responsável aqui pelo serviço, que participou de uma sabatina na Câmara. Ele foi convocado para prestar esclarecimentos sobre o sistema de transporte coletivo aqui na cidade. Entre os assuntos que foram debatidos, o destaque foi para o novo subsídio que as empresas de ônibus vão receber esse ano para custear as perdas acumuladas de 2021. Vale lembrar que no ano passado, as concessionárias já receberam um aporte de R$20 milhões do município para custear as perdas de 2020. Para esse ano, o pedido das empresas é pelo repasse de mais R$41 milhões. A prefeitura garante que a solicitação ainda está sendo analisada pela companhia e que, por enquanto, não há uma definição sobre o envio desse novo aporte ou não. E também tem a questão de um outro aporte da prefeitura, que é no valor de R$25 milhões, esse que já foi reservado para garantir a passagem de ônibus a R$ 4,00 aqui na cidade, que esse é o valor atual. O repasse consta numa lei municipal desse ano e que sem esse aporte a prefeitura disse que a tarifa custaria R$ 5,45. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Vamos aos Campos Gerais do Paraná. A taxa de ocupação dos hotéis de Ponta Grossa supera o período pré-pandemia. É o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Ricardo, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. No terceiro trimestre de 2022, a taxa de ocupação está com média de 64% contra 57% no ano passado e 33% em 2020, primeiro ano da pandemia da Covid-19. Entre os grandes eventos realizados no segundo semestre, que contribuíram para esses dados, está a Agroleite, que aconteceu em agosto na cidade de Castro e foi responsável por lotar os hotéis de toda a região. Segundo os dados mapeados pela Ponta Grossa Campos Gerais Convention Bureau, entidade que representa a categoria, a taxa de ocupação durante a semana varia de 50% a 70%. Já os fins de semana podem chegar até a 60%. E há uma perspectiva dos representantes do setor aqui em toda a região de que esse crescimento ele permaneça, principalmente, né, com a chegada do fim do ano. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo. Tendência, então, de uma ocupação ainda melhor, né, mais positiva na região de Ponta Grossa com a chegada do fim do ano. Produtores de uva e vinho da região de Bituruna ganharam reconhecimento de qualidade do INPI após 4 anos de espera. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, explica para a gente o que é que isso significa, né? Vamos falar um pouco sobre isso, o que significa esse prêmio para esses produtores de uva e vinho da região. Rafael, bom dia.
Muito bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Olha, Luciana, isso significa que agora os vinhos, eles possuem, digamos, um selo oficial de qualidade comprovada. É, a Associação dos Produtores de Uva e Vinho de Bituruna, a APRUVIB, recebeu ontem essa notícia tão aguardada, é, aguardada há muitos anos. Agora o vinho produzido no município tem o IG, ou seja, a indicação geográfica. Com isso, uma série de mudanças acontece, principalmente na valorização do produto. A região produz vinhos há 80 anos, porém somente nos últimos 8 anos é que os vinhos ganharam maior qualidade e destaque. Hoje são 4 vinícolas e aproximadamente 100 produtores de uva. Desde 2018, a associação começou com as adequações para conquistar esse reconhecimento. E em janeiro de 2021, toda a documentação e comprovação foi entregue para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, para o reconhecimento da qualidade do vinho produzido em Bituruna, que é a cidade conhecida como capital paranaense do vinho. Lembrando que para conquistar a indicação, todo o processo ele deve ser feito dentro do município. No caso de Bituruna, desde o plantio das uvas até a produção final do vinho. Agora, todas as vinícolas do município podem usar este IG, que também é uma indicação de procedência. A indicação não é algo permanente, então os produtores criaram um conselho regulador que estará sempre atestando a qualidade dos produtos. Um trabalho, Lucia, que iniciou há 80 anos e agora está conquistando este reconhecimento que vai valorizar os produtores da região de Bituruna. Eu volto com você, Lucia.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. Com elas, nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.